Antes de continuar, vamos voltar um pouco, já que faz tanto tempo. Fazer uma recapitulação rápida só para se situar. Então nós estávamos vendo a história do pecado do bezerro de ouro. Nós começamos vendo que o Moshe estava em cima da montanha, no Har Sinai, recebendo as primeiras tábuas. E o povo viu que o Moshe estava atrasado. Atrasado segundo as contas deles, porque eles acharam que o dia que ele subiu já contava como o primeiro dia, mas não era um dia completo, por isso não contava. Eram 40 dias completos a partir do segundo dia que seria completo. E eles então, eles se juntam contra o Aharon e dizem para o Aharon que nós queremos que você faça para nós um novo Deus. E como nós vimos que havia aqui uma diferença no significado de cada um que estava pedindo, as pessoas que eram do Erev Rav estavam pedindo uma idolatria de fato. E as pessoas que eram do nosso povo não queriam um Deus, mas eles queriam um líder, alguma liderança que assumisse o lugar do Moshe, que não voltou, que não está vindo, não está chegando. Então o Aharon fala para eles: peguem as joias das suas esposas, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam. E aí a gente vai estudar o que fazer. Nessas, ele pensou em ganhar tempo, mas eles tiraram as próprias joias e deram para o Aharon. Aharon juntou tudo isso num tecido, num pano, envolveu tudo. E disso saiu um Egel Maserha. Saiu um bezerro de ouro, um bezerro de metal, um bezerro de ouro. E como nós vimos que tem algumas opiniões no Midrash, como foi exatamente que surgiu justo esse bezerro, se foi o próprio Aharon que desenhou ele, esculpiu ele, ou que foi o Michá que jogou um pedacinho, uma tarja, que dizia Aleshur, para subir o Shor, subir o boi, o Yosef, jogou lá dentro e isso transformou num bezerro. Tem ainda uma outra opinião no Midrash que diz que foram dois magos que estavam no meio do Erev Rav que fizeram justo um bezerro. E aí então disseram: esse é o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Quer dizer, o Erev Rav que está cutucando, provocando o povo para acharem que isso é um Deus. E nós vimos também que o Midrash conta, isso é baseado num versículo do Tehilim, que esse bezerro era um robô, era um ser vivo. Por mais que era de ouro, ele comia, ele pastava. E por isso fez mais ainda eles acreditarem que era um robôzinho. Eles olharam e disseram: tá vendo? Esse é o Deus que tirou vocês do Egito.
Aí, como assim? Dava?
Sim. Sim.
Nunca soube.
Ele era um robozinho que se mexia. Assim está escrito no Teilim, Salmo 106. Pois confere lá. 106, no Salmo está escrito que era num formato de um boi que come plantas.
Nossa.
Aí o Aharon anunciou: espera, vocês querem servir esse bezerro assim? Não, tem que fazer direito as coisas. Vamos fazer um altar para servir ele. Nessas, mais uma vez, Aharon pensou: vou ganhar tempo, porque eu que vou montar o altar e eu vou fazendo devagarzinho. E assim ele anunciou que amanhã temos uma festa especial para Deus. Pensando, o Moshe já vai descer, vai ter uma festa especial para Hashem. Só que eles acordaram cedo, os bagunceiros, baderneiros, acordaram cedo e já foram lá no altar que o Aharon montou, já fizeram oferendas e depois sentaram para comer, beber e fazer coisas erradas. Aí Hashem falou para Moshe, lá na montanha: vai e desça, Porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. O seu povo que você tirou, se referindo ao Erevrav, essa mistura de povos que vieram junto conosco do Egito, eles estão fazendo bagunça. Você, Moshe, aceitou eles. Eu falei para você que não vale a pena pegar eles. Você quis aceitar, falou, mas Deus, eles querem se converter, eles querem fazer parte, deixa eles. Então agora, ó o que eles fizeram. Eles se desviaram muito rápido do caminho que eu ordenei e fizeram um bezerro de ouro, dizendo, se ajoelhando para ele, dizendo que esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Então Deus falou para Moshe, eu conheço esse povo e estou vendo que eles são teimosos. Então me deixe e eu vou acabar com eles e fazer um novo povo a partir de você. Nessa me deixe o quê? Eu não estou segurando ninguém. Moshe entendeu que Deus está dizendo, se você me segurar, eu não faço. E por isso Moshe, então, faz uma prece para Deus e diz, Deus, por que você vai ficar assim bravo com o teu povo? Que você tirou eles do Egito, você sabia que eles são assim, você já conhece a natureza deles, mesmo assim você tirou eles do Egito, então por que você vai acabar com eles? Não faz sentido. E ainda por cima, o que vão dizer os egípcios? Que você tirou eles para fazer maldade com eles, destruir eles, acabar com eles no deserto? Se acalme e mude de ideia, não faça isso com eles. Lembre-se de Abraham, Yitzhak e de Jacob, que você jurou para eles que você multiplicaria a descendência deles e essa terra você daria para eles. O que vai adiantar? Deus, você está dizendo em acabar com todo o povo e fazer um novo povo a partir de mim. Se os méritos de Abraham, Isaac e Jacob não são suficientes para salvar eles da situação que eles estão, você vai querer fazer um novo povo a partir de mim e que méritos eles vão ter para salvar eles de coisas que eles venham fazer? Assim, os seres humanos erram. Então Hashem se acalmou do que ele queria fazer para o povo. Aí o Moshe desceu. Moshe desceu da montanha com as duas pedras nas suas mãos. E aí a Torá especifica como que eram essas pedras e como estava gravado nelas e todos os detalhes que nós vimos. E o Yoshua, que estava durante todos esses 40 dias que o Moshe estava na montanha, e Yoshua estava perto da montanha, ele não voltou para o acampamento, lá de debaixo da montanha, ele ouve que está tendo bagunça e gritos no acampamento. Quando o Moshe desce, o Yoshua conta para o Moshe e diz, Moshe, tem um som de guerra lá no acampamento. Então o Moshe disse, Yoshua, você vai ser um líder, você não está percebendo que não é nem som de vitoriosos e nem som de derrotados. Esse barulho que vem de lá é barulho de bagunça, de coisas erradas. É um barulho é um barulho que deixa o nosso coração oprimido em ouvir isso. Quando Moshe se aproxima do acampamento e vê as danças em volta do bezerro, Moshe fica nervoso e joga as tábuas e elas se quebram ali na base da montanha. Aí Moshe pega o bezerro de ouro, queima ele no fogo, e tritura ele até ficar fininho, espalha na água e dá para as pessoas beberem desta água. E o Moshe então vira para o Aharon e fala, o que foi que eles fizeram com você para você aceitar que eles fizessem esse grande pecado? E o Aharon disse, Moshe, não fica bravo com o senhor, quer dizer, não fica bravo comigo. Afinal de contas, você sabe como que eles são. E eles falaram para mim, faz aí esse Deus que vai nos levar e nos guiar adiante, porque o Moshe, não sabemos o que aconteceu com ele. E eu então falei para eles, quem tem ouro, que traga. E eles deram imediato o ouro para mim. E jogamos no fogo, e saiu esse bezerro. E o Moshe viu que o povo cometeu uma grande falha, E ele então contratou e convocou no portão do acampamento, dizendo: quem está com Deus, que se junte a mim. E se juntaram toda a tribo de Levi, que foi a única tribo que não teve nenhuma participação do bezerro. Moshe então disse para eles: vocês peguem as suas espadas e vocês vão matar todas as pessoas que tiveram participação ativa no bezerro de ouro. E assim eles fizeram, conforme a ordem. E naquele dia, eles mataram como 3 mil pessoas. Que essas são as que tiveram uma participação direta e ativa na construção do bezerro de ouro. Aí o Moshe falou para o povo: eu vou subir e falar com Deus e ver, quem sabe Deus perdoa pelo que vocês fizeram. E assim o Moshe diz para Deus: por favor, Deus, se você perdoar eles, ótimo. Se você não vai perdoar eles, então apaga o meu nome do livro que você escreveu. Nós vimos que esse livro que você escreveu pode ser que é a própria Torá, e pode ser o livro de história, que é escrito lá em cima. Conforme as pessoas vão fazendo o que vão fazendo, Deus vai registrando, e pessoas importantes têm um registro importante. Então Moshe falou: apaga-me, apaga da história. Se você não quer perdoar eles, me apaga. Então Deus fala para Moshe: aquele que pecou para mim é que eu vou apagar do livro. E agora vá e guie, oriente esse povo para o caminho que eles devem seguir. Meu anjo é que vai seguir junto com vocês. Eu não vou mais seguir com vocês, apenas o meu anjo. E no dia que eu for cobrar qualquer cobrança de vocês, eu vou cobrar também pelo bezerro de ouro, já que eu agora não estou cobrando de uma vez, que vai sair muito caro. Então eu vou parcelar em algumas vezes.
Meir,
fala, Betina.
Proporcionalmente, foram poucas as pessoas que fizeram o bezerro, que participaram da...
Sim, ativamente são poucas pessoas. O problema é que tem os outros que foram coniventes.
Sim, todos foram mortos, esses que foram coniventes também.
Sim.
Então, de 3 milhões, né, que estavam assistindo...
Então, 3 mil foram, a princípio, os que os Levim mataram, quer dizer, aqueles que tiveram participação ativa. O número de pessoas que tiveram conivência não está escrito.
Ah, sim.
Mas você vê que tinha em todas as tribos, só na de Levi que não. Então era um número alto. Qual o número não está claro.
Tá.
E além disso, teve também peste entre as pessoas que participaram não ativamente do bezerro. E foi aqui que nós paramos. Vaidaber Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: Lech alemize. Vá e suba dessa. Quer dizer, eleve eles. Para onde? Atave Ha'am, você e o povo, Asher He'elita Meretz Mitzrayim, que você tirou do Egito. Você vai subir todo mundo para onde? El Ha'aretz Asher Nishbati, para a terra que eu jurei, le Avraham, le Yitzhak, le Yaakov, para Avraham, Yitzhak e Yaakov, lemor, dizendo, le Zarachai Tenena, para sua descendência, darei ela. Quer dizer que você segue a viagem. Moshe agora... Vamos seguir viagem e você leva eles e eleva eles para a terra de Israel. Esse é um dos lugares onde nós vemos a linguagem de subir para Israel. Tanto é que até hoje se usa essa expressão, mesmo na expressão governamental também, se chama de aliá. Aliá significa subir.
É.
Por que isso? Porque a terra de Israel é o lugar mais alto de todos os países. Assim está escrito O Rashi traz aqui, em vários lugares aparece esse mesmo conceito, que a terra de Israel é a terra mais alta de todos os países. Mas você vai falar, mas peraí, como que isso é mais alto? Tem lugar que talvez mais alto. Para efeitos de altitude, não é o lugar mais alto.
Espiritualidade.
Então, o primeiro lugar é óbvio que espiritualidade. A terra de Israel é o nível mais alto espiritualmente de todos os países. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que, se não me engano, o Sefer HaBrit que fala isso, ou Gaon de Vilna, eu não lembro agora, ele diz numa esfera, num globo, você tem o ponto que é mais alto de todos. Qual o ponto mais alto de uma esfera? Depende. É relativo. Mas quando você fala do globo terrestre, qual o ponto que está lá em cima? A gente convencionou que é o norte. Mas qual o ponto mais alto da Terra? Qual é o ponto mais alto do globo? Qual é o ponto que está em cima? Nós convencionamos o norte. E se eu quiser convencionar diferente? Depende do que você considera o ponto principal. Então diz o... Eu acho que era o Gaon de Vilna, não lembro agora se o Sefer HaBrit. Quando você pega o globo e coloca no centro de tudo a terra de Israel. Então você põe Israel bem em cima. Vira o globo, o ponto mais em cima do globo é Israel. A partir de então, todo mundo que vai para Israel está subindo, porque é o ponto mais alto da esfera. E esse é o conceito, quer dizer, é também conceitual. Mas quer dizer que, uma vez que Israel é o lugar mais importante da Terra, ele está acima de tudo. Acima de tudo, numa esfera, é o ponto mais alto. Veshalachti lefanecha malach. E eu enviarei na sua frente um anjo. Vegeirashti, eu expulsarei et hakenani, haemori, vehachiti, vehaperizi, hachivi, vehaibusi. Eu expulsarei os povos que moram na terra de Israel, que são Kenani, Emori, Hiti, Perizi, Hivi e Evusi. Aqui estão citados 6 povos. A terra de Israel era a terra de 7 povos. Onde está o sétimo povo? O sétimo povo não precisou ser expulso por Deus, porque eles mesmos foram embora. Que era o povo de Girgashi. Quando eles souberam que os judeus saíram do Egito para vir para Israel, eles falaram, estamos cedendo o lugar. Levantaram, fizeram as malas e foram embora. E por isso que eles não aparecem aqui como alguém que vai ter que... Um povo que precisa dar um jeito neles, expulsar, não precisa. Eles já foram sozinhos embora. El Eretz Zavat Halav Udvash. Isso tudo você está levando para a terra que jorra leite e mel. Pois eu, Deus, não subirei junto de vocês. Porque vocês são um povo teimoso. Para que não venha consumir vocês no caminho. O que isso significa? Hashem está anunciando para o Moshe, eu não vou com vocês mais. Quem vai seguir com vocês? Eu vou dar um anjo que vai seguir com vocês e ele vai limpando a área para vocês passarem. Por que que eu não vou com vocês? Porque vocês são um povo teimoso. E aí eu vou consumir vocês. O que isso significa? O Midrash diz que Deus está falando para o povo... Se eu continuar junto de vocês, numa proximidade muito grande, se vocês continuarem fazendo e cometendo esse tipo de erro, eu não vou poder aturar. E se eu reagir de imediato pela proximidade, vocês é que vão se dar mal. Então, por vocês, não vale a pena que eu esteja tão perto. Eu prefiro ficar mais distante. Um anjo que eu vou enviar vai ficar com vocês. E assim, se vocês fizerem alguma coisa de errado, o anjo não pode castigar vocês. e eu estou distante, então vai dar um tempinho para vocês fazerem tshuva e eu não vou fazer nada com vocês de imediato. Por isso, penachel rabadaria, para que eu não consuma vocês no caminho, essa proximidade é perigosa. É melhor para vocês, diz Hashem, que eu fique distante de vocês, não caminhe junto. Tem mais um detalhe. Os Forno explica que até esse momento o nosso povo iria merecer um nível muito alto de contato com Deus. E esse nível alto de contato com Deus significa que tudo vem de uma forma muito fácil. E tudo vem de uma forma milagrosa. Como eles conseguiram no deserto. Já tem aí as coisas e vão continuar até sair do deserto. Eles têm água milagrosa, eles têm comida, também é milagre. Eles têm proteção, também é um milagre. Tudo é de uma forma além e acima da natureza. Só que, para que vocês tenham esse nível, vocês precisam estar nesse nível. E vocês precisam se entregar para Hashem. E precisam ter uma confiança em Deus de um nível bem alto. Só que vocês, infelizmente, me demonstraram que não estão prontos e preparados para esse nível. Com tudo isso que tem milagres acontecendo no deserto, vocês não suportam esse nível todo de espiritualidade. E se vocês não suportam esse nível, não tem problema. Vamos baixar o nível. Se vocês não conseguem ficar num nível onde vocês estão totalmente entregues para Hashem e automaticamente vocês têm um monte de milagres, então não tem problema, vamos fazer as coisas serem num nível de natureza. No nível de natureza, vocês não vão ter não vamos ter uma exigência tão grande quanto ao seu comportamento. Vocês não precisam estar num nível de confiança em Deus tão elevado. Mas, em contrapartida, as coisas também não vão cair do céu. Você vai ter que batalhar mais para conseguir aquilo que você precisa. E esse é o teste que o povo foi colocado no deserto e não passaram. Se vocês não passaram nesse teste, não faltava nada. No deserto, a ajuda de Hashem era instantânea, mas isso tudo guardando a Torá. E por isso, vamos agora baixar então esse nível. E vocês vão entrar na terra de Israel de uma forma mais natural. Forma natural, vocês vão ter que entrar em Israel e trabalhar. Quer água? Cava. Quer comida? Vai plantar. Quer segurança? Monta um exército. Tudo vocês vão ter que fazer para se manter. E aí, obviamente, quanto mais vocês cumprirem mitzvot, quanto mais confiança depositarem em Deus, mais ajuda e auxílio vão ter nessas coisas naturais. Mas vai ter que se comportar de uma forma natural. E o povo ouviu esta coisa ruim, Bait Abalo. Eles ficaram enlutados, ficaram tristes, chateados. Puxa, quer dizer que Deus não continua conosco? A partir de agora, só um anjo que vai nos acompanhar? Ficaram chateados. Veloshatu ish edio alav. Eles não mantiveram mais os adornos que eles tinham sobre eles. Eles ouviram que Deus não acompanha eles. Quem vai acompanhar é um anjo. Eles ficaram chateados. O Rav Hirsch traz aqui uma forma de se entender o versículo um pouco diferente e muito forte. A partir do momento que eles entenderam, está escrito no versículo anterior, vou mandar um anjo que expulsará todos os povos da sua frente. Quer dizer que eles vão poder entrar na terra de Israel numa boa, com facilidade. Não vai ter nenhuma dificuldade, não vai ter guerra, eles vão entrar sossegadamente. Eles vão chegar, todo mundo sai e eles entram. Eles ouviram isso como uma má notícia. Perdemos a proximidade de Deus. Deus não vai nos revelar mais milagres. E eles ficaram chateados com isso. Como? Deus não vai fazer mais milagres para nós? Isso demonstra o nível espiritual desta geração. Nós falamos que eles pecaram com o bezerro de ouro, e a tendência é pensar, tá vendo? Eu não faria isso, eles fizeram. Eu sou melhor do que eles. Não, o nível deles é um nível muito elevado. O teste aqui não foi um teste fácil para eles. Mas apesar do pecado deles, eles têm um sentimento espiritual muito elevado. Eles ficaram desesperados e chateados. Pela facilidade. Nós não queremos as coisas fáceis. Nós queremos batalhar pelas coisas. Nós queremos que Hashem mostre e demonstre para nós com milagres aquilo que nós estamos batalhando para conseguir. E conseguiremos. E aí eles tiraram deles o adorno. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto para entender qual a adorno que eles estão tirando. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Emor el Bnei Israel, diga para os filhos de Israel, Atem am keshe oref. Vocês são um povo teimoso. Rega echad eleve kirbecha bechiliticha. Se eu ficar um segundo com vocês, eu acabo com vocês. Quer dizer, não vale a pena essa proximidade, como o Hashem falou antes. Eu acho melhor por vocês ter uma certa distância. Ve'atá e agora horede diecha me'alecha. Tira o adorno de cima de você. Ved ama'eselach. Eu saberei o que fazer com vocês. Quer dizer, eu saberei o que fazer com o pecado de vocês. Ve'itnatzelu v'nei Yisrael et edia me'har chorev. E os filhos de Israel tiraram o adorno deles do Monte Horeb. Primeira coisa aqui, o povo já está demonstrando que nós queremos mudar a conduta. O que acontece? Eles ficaram tristes. Ficaram chateados. Isso demonstrou que eles estão fazendo tshuva. Eles estão arrependidos mesmo. Se a Torá afirma que eles se enlutaram, significa que Deus percebeu e era sincero. Que eles estão se enlutando, eles estão muito chateados com tudo que aconteceu. E eles então tiraram o adorno que eles tinham. Qual é exatamente esse adorno que eles tinham? Esse adorno é o enfeite que eles receberam no Monte Sinai. Enfeite esse que eles receberam para demonstrar isso que eles estão recebendo a Torá de Hashem. Qual era exatamente esse enfeite? Eles receberam no Monte Sinai duas coroas. Assim estava escrito lá para trás. Eles receberam duas coroas, cada um. Por quê? Já que eles falaram na Sevenishma, faremos e ouviremos, Hashem falou, por essa frase, vocês merecem duas coroas. Uma pelo Naase, uma pelo Nishma. Eles receberam essas coroas. E aqui eles tiraram essas coroas, já vamos entrar um pouco mais em detalhes, eles tiraram essas coroas. Aqui, a Torá diz, em primeiro lugar, que eles tiraram, Veloshatu Ishebio Alav, mas está escrito que se lutaram, e não mantiveram enfeite neles. Depois Deus fala para eles, tirem os enfeites, e eles tiraram. Então, peraí, eles tiraram antes, tiraram depois. Quer dizer que eles tiraram em duas fases. Em primeiro lugar, eles tiraram uma coroa. A coroa que eles tiraram era a coroa do Naase. Faremos. Faremos? Onde nós faremos? Nós falamos e prometemos que faríamos o que Deus ordenou. Não fizemos. Fizemos um bezerro. Então sabe uma coisa? Não merecemos ficar. Tira essa coroa. A coroa que indica o que nós prometemos que faríamos, tira. Aí Deus fala para eles... Que vocês pensaram que vocês vão ficar com a Nishma? Ouviremos essa, vocês podem ficar? Só porque o quê? Porque vocês acham que vocês ouviram alguma coisa, vocês vão ouvir. O pecado de idolatria é um pecado que tem o valor de todas as mitzvot da Torá. E uma pessoa que faz idolatria é como se ele estivesse negando toda a Torá. Se ele está negando toda a Torá, vocês não estão ouvindo nada também? Ao fazer esse pecado, vocês deixaram de ouvir a Torá inteira. Então pode tirar a segunda coroa. E por isso, então, está escrito primeiro que eles tiraram uma coroa. Depois Deus ordenou, tira outra também. Essa é uma explicação de qual adorno está se tratando. Uma segunda explicação é que na primeira fase, eles tiraram adornos, joias. Eles estavam enfeitados, tinham joias. Eles tiraram as joias, estão enlutados, estão chateados, estão tristes. Em sinal a isso que eu não estou no caminho correto, eles tiraram as joias. E depois Deus ordenou que as coroas também vocês vão perder. Ainda existe uma terceira opinião, que diz que o enfeite que eles tinham era um símbolo das bandeiras das tribos. E eu explico. A forma que o povo acampava no deserto, que está escrito bem mais para frente, e os detalhes disso, eles acampavam no deserto, eram 12 tribos, acampava cada tribo, cada 3 tribos de um lado. Fazendo um quadrado. 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro. Norte, norte, sul, leste e oeste. Então são 3 tribos em cada lado. Uma das tribos é a tribo chefe daquele lado. Isso é chamado Degel. É chamado da bandeira. Então tem a bandeira de um lado, a bandeira do outro lado, a bandeira do outro e do outro. Cada uma dessas bandeiras tinha um símbolo. E esse símbolo era um símbolo que cada um deles levava consigo. Eles tinham pendurado na roupa o símbolo deles. As 4 bandeiras são Yehudá, Reuven, Yosef e Dan. A tribo de Yehudá tinha um leão. A tribo de Reuven tinha uma pessoa, um ser humano. Yosef tinha um boi, um touro. E Dan era uma águia. Na verdade, Nesher não é águia, mas eu sempre esqueço qual que é o nome correto do Nesher. É uma das aves de rapina, mas não é exatamente águia. De qualquer forma, é uma ave que é típica aqui em Israel. De qualquer forma, inclusive, é esse símbolo que, segundo algumas opiniões, o Mirra jogou ele jogou o Shor, o boi, dentro do ouro que estavam jogando no fogo para virar o bezerro, era justamente por conta de ser o símbolo dele. Ele quis jogar o símbolo dele, que era o boi, nesse ouro todo que estavam fazendo. Como agora eles estão... Então, as pessoas andavam com isso. Para simbolizar a tribo que eu pertenço. Não é exatamente a tribo, é a bandeira, é o grupo das tribos. Só que agora, quando eles pecaram, pensaram... Não é digno ficar andando com uma coisa que é um símbolo de importância. Que importante, olha o que eu fiz. E por isso eles tiraram por um momento esses símbolos, pensando, daqui a uns dias nós recolocamos, mas agora nós estamos enlutados, estamos chateados, tiramos. E por isso Deus depois falou para eles, não, vocês tiraram e não é para colocar de volta. Fica assim, chega. Não é para vocês colocarem de novo. O Rav Hirsch traz aqui... Fala. Quem tem?
Esses símbolos tinham algum significado, alguma coisa, ou era aleatório?
Ah, por que justo eles?
Se tinha algum significado cada um desses símbolos.
Sim, sim. Esses quatro símbolos estão ligados com um conceito que é chamado Merkavá. Merkavá... Seria carruagem. É um conceito cabalístico e um conceito espiritual que se refere à carruagem real de Hashem. A carruagem real de Hashem tem quatro pés. Cada um deles é um desses daqui. Quer dizer, um é um leão, outro é o touro, outro é um ser humano. E outro é o Nesher. Por isso que esses quatro símbolos. Fala, Betinho. Sim.
Eu lembro que a gente rezava lá no Talmud Torah e na cortina do Talmud Torah tinha também...
Leões.
Eu acho que era um leão e um pássaro. Parecia uma águia mesmo.
Sim, sim. É muito comum isso. É muito comum isso justamente por isso.
Interessante.
Muitos são contra se colocar esses desenhos na cortina do Aron HaKodesh. Fala que não é correto colocar isso, porque primeiro que simboliza coisas espirituais, segundo que de repente pode parecer que a pessoa está se curvando para essas coisas.
Ah, sim. Eu pensei nisso então, também.
Então, por isso muitos são contra isso, mas... Não faltam sinagogas que têm esses símbolos na cortina ou em cima do Aron HaKodesh. Está ligado
agora
com esses conceitos.
O pássaro que tem bastante aí é o corvo.
Não, corvo tem, mas o corvo é passarinho comum de rua.
É.
O Nesher é uma dessas aves rapina grandonas, que tem um pescoço comprido. Isso que é diferente também da águia, que a águia, aquela American Eagle... Ela tem o pescocinho curto, e não é essa.
Uhum.
Esse pássaro que tem aqui, ele tem o pescoço bem comprido. O Rav Hirsch tem aqui um pensamento interessante, onde ele diz que esse símbolo, esse adorno que eles tinham, e que eles tiraram naquele momento por luto... Ele diz, qual pode ser um símbolo, um adorno, uma coroa que as pessoas usam, que é para lembrar eles da finalidade deles. Recebemos no Monte Sinai algo para nos lembrar da nossa finalidade. O que pode ser? E por isso ele diz que tudo indica que esse é o tefilim. O tefilin é chamado de totefet. Ele é chamado de uma grinalda, de uma coroa. Eles tinham esse símbolo que eles usam para lembrar do objetivo sagrado que nós temos. Tanto do braço, como da cabeça, para lembrar que as ações devem ser em favor de Deus, os pensamentos em favor de Deus. E aqui, quando eles veem que eles falharam, eles tiram o tefilim de cima deles. Em seguida, Deus fala para eles, fala para Moshe, diga para o povo de Israel, até que chore, vocês são teimosos. E eu não posso ficar entre vocês, porque se eu continuar guiando vocês com todos os milagres, dá a impressão que eu estou apoiando os erros que vocês estão cometendo. Dá a impressão que eu estou assinando embaixo. E isso seria uma profanação do meu nome. E por isso que Hashem fala, não, eu não vou poder ficar junto de vocês agora por conta desse comportamento errado que vocês estão tendo. O Moshe yikach et ha'ohel. E o Moshe vai pegar a tenda. Quer dizer, aqui é uma ordem divina. Que é para o Moshe pegar a sua tenda. Venata lo michutz la machane. E montará a sua tenda fora do acampamento. Harchek min hamachane. Distante do acampamento. Vekara lo ohel moed. E chamará esta tenda da tenda do encontro. Vehayakol mevakesh Hashem. E será todo aquele que quer Deus, deseja Deus. Yetze el ohel moed, vai se retirar do acampamento para este ohel moed, para essa tenda do encontro. Hashem echutz lamachane, que está fora do acampamento. Vehayak etzet Moshe el haohel, conta a Torá, que isso foi o que aconteceu. Moshe montou a sua tenda fora do acampamento. Quando Moshe saía para a tenda, Yakumu kol ha'am, todo o povo se levantava, venitzevu ish petach ha'olo, cada um ficava de pé na porta da sua tenda, vehibitu acharei Moshe, e olhavam atrás do Moshe, na tradução literal, quer dizer, olhavam para o Moshe, adbo'o ha'ohela, até que ele vinha para a tenda. Um sinal de honra, reverência, Moshe está passando. Todo mundo se levantava, ficava na porta assistindo ele passar e sair do acampamento e chegar na tenda dele.
Meir?
Sim.
É, isso ainda não tem nada a ver com a não entrada dele nas terras de Israel?
Nada a ver ainda. Não.
Tá. E quanto tempo depois que ele morre? Depois desse episódio?
Desse episódio tem 39 anos.
Ele morre daqui 39 anos?
É, nós estamos aqui no primeiro ano da saída do Egito ainda.
Ah, sim.
Ele está com 80.
Ele morre bem antes de entrar em Israel.
Bem antes, às vésperas mesmo, um mês e pouco antes.
Tá. Uhum. Então ele ainda não sabe que ele vai morrer.
Não, né? Ainda tem muita história para rolar ainda.
Ah, tá bom.
Vehayak evo Moshe ha'ohela. Quando Moshe entrava na sua tenda, Yered Amud Re'anan, descia uma coluna de nuvem, Ve'amad Petach Ha'ohel, e ficava parada na porta da tenda do Moshe. Ve'diber im Moshe, e falava com Moshe, Deus falava com Moshe lá, na tenda, fora do acampamento. Ve'ra'achol Ha'amet Amud Re'anan, quando o povo via essa coluna, uma nuvem, na frente da tenda do Moshe. Omed Petach Ha'ohel, de pé na porta da tenda do Moshe. eles entendiam que Deus está agora falando com Moshe. Vekam kol ha'am vehishtachavu. Todo o povo se levantava e se ajoelhava. Ispeta ha'olo, cada um na porta da sua tenda. Vediber Hashem el Moshe panim el panim. E Moshe, e Deus falava com Moshe face a face. Kasher yedaber ish el re'ehu. Como uma pessoa fala com o seu colega. Veshav el hamachane. E depois ele volta para o acampamento. Umsharetó Yoshua binunar loyamish mitoch ha'ohel. E o seu ajudante, Yoshua binun, era jovem. E ele não saía da tenda. Hashem ordena ao Moshe, como um ato simbólico, para mostrar que Hashem está chateado com eles. Você, Moshe, sai do acampamento. Quando o professor está bravo com alguém, os discípulos também precisam manter distância. Então, eu, Deus, estou chateado com o povo. Moshe, você sai fora. Fica fora do acampamento. Mas, ao mesmo tempo, isso demonstra que é verdade que Deus não está conosco. Assim como o Moshe foi posto para fora do acampamento. Mas da mesma forma que o Moshe pode retornar ao acampamento, Deus também pode retornar. Isso vai depender de nós. Vai depender do nível da nossa tshuva. Deus pode retornar. E assim o Moshe fica fora do acampamento, acampado, a partir desse momento. Até quando que ele ficou assim? A princípio ele ficou assim até Rosh Chodesh Nissan, até o primeiro dia de Nissan do ano seguinte. Nós estamos agora, em que momento nós estamos? Isso também é uma questão interessante. A princípio, o Moshe mudou a tenda dele depois de Yom Kippur. Por quê? Vamos lembrar que ele, o povo recebeu a Torá em Shavuot. Moshe subiu no dia seguinte no Monte Sinai. Desceu depois de 40 dias, 17 de Tamuz, bezerro de ouro, quebrou as tábuas. Agora não adianta Moshe mudar a casa dele. Ele não está aqui. Vai mais 40 dias subir no Monte Sinai e pedir perdão para Deus. Desce de novo e sobe no Rosh Chodesh Elul com novas tábuas para Deus escrever de novo as segundas tábuas. Ele desce em Yom Kippur. Então durante todo esse período, ele não está em casa. A partir de Yom Kippur, quer dizer, ele desce em Yom Kippur, dia seguinte de Yom Kippur, ele está em casa. Agora Moshe muda a tenda dele. Muda a tenda para fora do acampamento. Assim dizem parte dos comentaristas aqui, que foi depois de Yom Kippur e vai ficar até o perdão completo e total, que é quando o Mishkan está montado, inaugurado, e Deus paira de novo dentro do nosso povo. É isso que Hashem aqui está falando, que vou me afastar. Lá resolveu a situação. Hashem voltou. Hashem voltou, Moshe também pode voltar. E Moshe pode voltar para o acampamento. E a princípio, então, ele ficava fora do acampamento. Mas Hashem fala aqui, a Torá fala, Veshav el Machaneh, Moshe volta para o acampamento. Quer dizer que ele volta. Quer dizer assim, ele ficava morando fora do acampamento. Mas Hashem falou para ele, não é para você ficar o tempo todo lá fora. O povo precisa aprender Torá. E eles precisam sentir que eles têm contato com você, que eles têm o que aprender. Então não é para você ficar isolado totalmente. A tenda você monta lá fora para mostrar que há um certo isolamento. Mas você mesmo, Moshe, todo dia, entre no acampamento, ensine Torá para eles, e depois você sai. E é isso que a Torá fala, que todo dia quando Moshe saía do acampamento, e o povo via ele passando, eles ficavam de pé, em reverência a ele, saíam, acompanhavam, quando ele chegava na tenda dele, não sei se era todo dia, não está escrito todo dia, está escrito que tinha momentos que Hashem descia uma nuvem na porta da tenda do Moshe para falar com o Moshe. Quando acontecia isso, todo mundo sabia, Deus está falando com o Moshe, está falando com o Moshe, vamos nos ajoelhar para Hashem. E essa tenda do Moshe é uma tenda que é o Ohel Moed, a tenda de encontro. Quer dizer, uma tenda de encontro significa que a partir de agora, se vocês querem se encontrar com Deus, se vocês querem ter algum contato com Hashem, vocês precisam ir para a tenda do Moshe, que está fora do acampamento, porque aqui dentro Deus não tem mais presença tão forte. Até ter o Mishkan. Por enquanto Deus não tem presença mais forte dentro do acampamento, você quer algum contato melhor, sai do acampamento. Quando Moshe passava, ia para fora do acampamento, o Midrash diz que tinha dois tipos de pessoas. Tinha as pessoas que falavam bem do Moshe. Viu Moshe passando, falavam, olha só, bem-aventurado é um ser humano que Deus aparece na porta da tenda para falar com ele. Mas os rechaim, os perversos, olhavam para o Moshe com um mau olho. E ficavam falando, olha só, puxa, Moshe está mais gordinho. Anda comendo bem. É, ele come bem porque ele come das nossas coisas. Anda comendo bem do que é nosso. É, ele está ficando rico. Puxa, você observou que o Moshe ultimamente está parecendo mais rico? Ah, acho que eu já sei. As doações do Mishkan estão tendo uns desvios lá. Ele está pegando para ele, está ficando rico. Isso os perversos falavam. E eles não sabiam que a riqueza do Moshe era dos restos das tábuas. A gente não chegou ainda nesse pedaço, então um pouquinho mais para frente, quando Deus fala para o Moshe esculpir as segundas pedras, Hashem fala, você vai esculpir, vai deixar elas retinhas, bonitinhas, para trazer para mim, tudo que você descascou da pedra, tirou da pedra, é seu. E era safira, a pedra preciosa. Então disso o Moshe enriqueceu. Mas as pessoas malvadas ficavam falando, ele anda tirando da gente, está pegando da gente. Então tinha os dois tipos de pessoas que olhavam para o Moshe quando ele passava e cada um fazia as suas observações. Quanto ao Moshe falar com Hashem, só mais dois detalhes aqui para a gente encerrar. Primeiro, o Moshe quando falava com Hashem, a Torá diz que ele falava panim el panim, face a face, como uma pessoa fala com seu colega. Esse nível de profecia é um nível único do Moshe. Ao ponto que quando ele terminava de falar com Hashem, vexava la machane, ele ia imediato para o acampamento para ensinar o povo. Isso não acontece com nenhum outro profeta. Por quê? Primeiro que o nível de profecia não é falar como se fosse face a face, como dois amigos. Os outros profetas têm vários níveis de profecia, mas em todos os níveis de profecia, se é só dormindo, ou se é o que for, ou se é acordado, mas em todos os níveis, são níveis que deixam a pessoa, no nível que ele está de profecia, eles ficam totalmente tontos. De Hashem falando com eles. E logo em seguida eles não têm força. Não tem como falar com outras pessoas. Não tem como ensinar todo mundo. Não tem como imediato transmitir a profecia. Porque ele está totalmente acabado depois disso. Ele tem que se recobrar para poder falar com o povo. Com o Moshe isso não acontece. Então, o nível do Moshe era um nível mais elevado, e ele como pessoa também suportava isso de uma forma tal que ele estava inteiro, normal, perfeito, em seguida, forte, firme e forte. E o Yehoshua estava sempre na tenda do Moshe. Ele era o aluno e aprendiz que estava sempre com Moshe. E como nossos mestres até falam, que o Yehoshua mereceu ser o líder do povo, por ser aquele que arrumava a casa de estudos depois de todo mundo sair e antes das pessoas virem. Ele sempre arrumava para que esteja sempre com os bancos no lugar, tudo direitinho, para as pessoas poderem vir aprender do Moshe. Que é importante, isso vem demonstrar como é importante manter a ordem numa sinagoga, numa casa de estudos. Uma pessoa que arruma é uma coisa muito importante e bela. Esse comportamento aqui do Moshe de ficar fora do acampamento Na verdade, eu já falei isso antes. Tem uma pergunta sobre isso, mas eu já falei isso direto, sem fazer perguntas. Mas o funcionamento era que o Moshe entrava no acampamento, ensinava para eles o que tem a ser ensinado, e depois disso ele saía e ia para a tenda dele que estava fora do acampamento. Existe uma outra opinião que diz que essa tenda fora do acampamento não é a tenda do Moshe. Está escrito que o Moshe pegou a tenda e montou lá fora. Não está escrito que é a tenda dele. Então tem uma opinião que diz que o povo construiu um primeiro Mishkan. E esse primeiro Mishkan foi construído lá no começo. Ainda antes do bezerro de ouro. Eles tinham feito um Mishkanzinho. Esse Mishkan foi um Mishkan que todo mundo teve participação, inclusive o Erev Rav. E aí, quando agora passou o bezerro de ouro e Deus deu a ordem de construir um Mishkan, e agora ele quer uma doação só do nosso povo, aquela outra tenda o Moshe levou para fora do acampamento e montou lá fora. O Mishkan que vai ser construído no meio do acampamento é o Mishkan onde vão trabalhar, fazer as oferendas, fazer todo o serviço a Deus. E o Mishkan que fica fora do acampamento é onde o Moshe vai para receber as ordens de Hashem, os ensinamentos de Hashem. E por isso, então, tinha a tenda lá fora, que é a tenda lá fora que é chamada de Ohel Moed, a tenda de encontro, que é uma das formas que o Mishkan é chamado. Ohel Moed, a tenda de encontro. Quer dizer que a tenda onde Hashem se encontrava com Moshe para dar as diretrizes para o povo. E a partir daqui vai ter, se Deus quiser, semana que vem, vai entrar num assunto, são versículos bem difíceis e bem filosóficos, onde o Moshe vai aproveitar um momento de misericórdia perante Hashem para fazer questionamentos difíceis e tentar entender um pouco melhor Deus. É o lugar onde nós encontramos na Torá alguma coisa um pouco mais elevada do que significa e o que é Deus e como que ele se conduz e tal. É óbvio que é acima da nossa compreensão, é o máximo que dá para se chegar, é o que o Moshe depois tenta falar com Deus.